Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Pronto, pá, então é assim. No podcast de hoje, nós vamos falar do Paço de Ferreira e falar de um jogador que o Eduardo observou no Brasil. Falar ainda no Brasil do que tem sido o percurso do Abel. E, claro, a seguir vamos fazer os treinadores de bancada e vamos falar assim, também do Toto Bola, que está interessante, está renhido.
Hello, welcome to Shitty Walk, take all the priest.
Ah, bom dia, só favor.
Para nós vai ser três cervejinhas. E já agora os termossos, só chegou.
Olha, não se importa de desligar esse tado na televisão e meter futebol, só chegou. Obrigado. Ah, pá, obrigado por terem comparecido, pá.
Vocês foram chamados. Nada, fomos convocados. Respondendo à convocatória.
Isto é a tal coisa. Somos todos profissionais. Carlos, eu vou começar por ti. Tu querias falar do Paço de Ferreira.
Ainda só uma palavrinha de parabéns. Independente do que venham a fazer na segunda volta, acho que fazer 34 pontos numa primeira volta, com uma equipa que, pronto, é verdade, tem alguns bons jogadores, mas não tem de longe equipa para nós dizermos nesta altura que está quase com os mesmos pontos que o Benfica, tem menos 3 pontos. Então, acho que ninguém diria no início da
época. Menos um jogo.
Sejamos e menos um jogo, exatamente.
Menos um jogo, pronto.
Menos 3 pontos.
Eu penso que é daquelas equipas que, a meio do campeonato, já alcançou o objetivo principal, penso, dessas equipas, que é não descer.
Sim, claro. Claro, com 34 pontos, agora tem de tentar fazer o melhor possível para, quem sabe...
Era a Champions.
Nunca se sabe, não é? Que há uns anos atrás conseguiram. Mas, o facto, tem ali alguns jogadores interessantes. O Bruno Costa, por exemplo. Tem mais jogadores que agora estão a tentar...
O Eustáquio, mas...
O Eustáquio, exatamente.
E não é lá que joga aquele Luís Carlos, ou o que é?
O Luís Carlos também, que é o médio, sim.
Mas esse já é um médio de todo terreno, mas ele já tem assim uma idade avançada, acho eu.
4 anos. Não, 36.
36. É. Quando eu ouço o podcast da TSF, está sempre o Luís Freitas Lobo a falar de... É impressionante como é que este jogador consegue aguentar esta forma.
É como o Tarantini, também já com uma idade algo avançada e sempre...
É verdade, no Rio Ave. Mas este ano não estão tão bem. Eduardo, tu fizeste scouting a um jogador brasileiro?
Recebi uma proposta de um clube de primeiro plano a nível mundial para fazer scouting no Brasil. Portanto, e claramente os jogadores, temos que procurar jogadores que vão ocupar o lugar do rei Cristiano. Portanto, e claramente há um jogador, agora fora brincadeiras, há um jogador no Brasil, vocês sabem que, pá, toda a horta do Santo está a aparecer novos craques. Portanto, e há aqui um jogador que claramente... Claramente chama a atenção. Mateus Nascimento é um craque de 16 anos apenas. Eu já sei, 16 anos dá tempo muito bem para se perder pelo caminho. Qual Fábio Paim, qual que é. Mas numa equipa que joga sob brasas, claramente joga em cima de neve o jogador. É mesmo um craque. Vocês deem uma vista de olhos. Mateus Nascimento, 16 anos, médio avançado, extremo do Botafogo. É só isso. Não me recordar. Ouviram cá primeiro.
Ele, segundo tu dizes, o Botafogo está para descer de divisão?
Sim, o último classificado no Brasileirão.
Portanto, o pessoal que esteja atento, pode ser que seja um jogador que queira sair do Brasil. Ah, bom, não sei, com 16 anos é um pouco complicado inscrever na Europa, por isso.
Sim, nunca entrará. Claramente nunca entrará num clube grande, para já. Nunca. Quando digo clube grande, refiro-me ao Real Madrid, ou um City desta vida. Acho que claramente sim, terá que ser um jogador para entrar num campeonato um pouco meio alternativo. A questão é que, se a gente pensar para um Benfica, para um Porto ou para um Sporting, acho que já é um jogador um pouco fora do radar dos nossos grandes, porque com 16 anos, com a cláusula de rescisão já de 50 milhões, já é...
Isso já se bem.
Sim, sim. A história do Vinícius, a história do Reiner, a outra questão do outro jogador que estava a fugir completamente o nome do Real.
O Rodrigo.
Rodrigo, exatamente, era mesmo o Rodrigo. Essas histórias têm claramente outros jogadores com potencial, com contratos já um bocado mais blindados. Por exemplo, neste caso concreto, vocês forem dar uma vista de olhos, ele assinou já contrato já há algum tempo, só que só agora começou a aparecer, começou a jogar mais a miúdo na equipa. Portanto, os gajos não estavam, para terem noção, o Botafogo tem noção que tem uma perla ali no plantel, só que não estava a apostar, estavam a colocá-los naquelas equipas de base. O gajo se envolveu, não estavam com pressa para queimar...
Não é que estão 16 anos?
O quê?
Também com 16 anos.
Certo, está bem, ok. Mas quantas vezes nós vemos aí vários jogadores? Temos um exemplo claro, o Odegaard, que agora está emprestado ao Arsenal. Também, quando apareceu na Noruega, estava a jogar com a titular com 16 anos. E temos outros exemplos.
Ryan Gold. Ryan Gold.
Também, por exemplo, também. Também. Não, mas é um jogador muito interessante. Vocês nem deem uma vista de olhos. É um jogador muito, muito, muito interessante. Agora vamos ver o que é que vai acontecer aos 16 anos. Se vai se afogar na fama ou se vai surfar na crista da onda da fama.
Epá! Isso é uma boa metáfora.
Foi espetáculo.
Alguém quer falar alguma coisa sobre o Abel, sobre o Palmeiras, este percurso que terminou? E pensei que eles iam fazer mais qualquer coisa, que iam chegar
exatamente
ao final.
Terminou, perderam onde, terminou, acabou-se, vão para casa. Opa, não, acho que é claramente entrou na história. É muito bom para o Abel, é muito bom para o futebol português, é muito, muito em particular para o Abel. Opa, é um treinador que eu particularmente gosto do estilo. Opa. E acho que aquela conferência de imprensa pós-vitória, fiquei super feliz. E acho que cá em Portugal não teve a repercussão que teve o Jorge Jesus. Acho que as pessoas já não novidade, tudo bem, ok.
É pouco isso, penso eu.
Sim, se bem que ganhar Libertadores nunca poderá ser uma coisa de... Pá, passar um bocado despercebido. Uma Libertadores
não devia ser.
Não. É uma competição internacional de grande prestígio. Pá, não está ao nível da Liga dos Campeões, mas para lá na América do Sul é claramente a mesma coisa que a Liga dos Campeões. É a competição irmã ou gêmea da Liga dos Campeões. Portanto, tem que ser reconhecido. O jogo foi mau. Pá, foi terrível. Pá, claramente...
A meia final da Taça do Mundo ou a final da Libertadores?
A final da Libertadores.
Eu vi um resumo e é como se eu tivesse ouvido o jogo.
Foi muito mal. A questão é, as finais não se jogam para jogar bem, não para ficar bonita. Eu não quero saber se quem fica jogou melhor ou quem fica jogou pior. Só importa lá quem é o vencedor e isso é que conta. Mas não foi um jogo nem perto nem longe bonito. Em que o Abel, foi um bocadinho uma estratégia que o Abel também usou ontem. Se bem que ontem não vi o jogo durante... Ontem. Não vi o jogo durante muito tempo, portanto não posso precisar. Mas pá, claramente do posto de bola um pouco mais ao...
Ou
Santos, não,
não estava a falar desse jogo, ok.
Libertadores. Um pouco mais de posse de bola ao Santos, opa, e depois, tiveram defender muito bem e tentaram matar o jogo sempre mais num erro do adversário do que propriamente agarrar o jogo e ir para cima. Opa, e foi claramente isso que aconteceu. Se vocês terem atentos, há uma expulsão do treinador do Santos,
antes
do Cuca, que acaba por. Pá, é aqueles 3, 4 minutos que há aquele broado no banco. Poderá ter sido isso a questão da concentração dos jogadores, que perderam um pouco a concentração e que... Pá, e que acabaram por pagar caro com a final. Agora, pá, não foi um bom. Não foi um jogo como a época passada com o River e o Flamengo. Foi um jogo também muito mais espetacular, muito mais agradável de se ver, mas pá, ganhou, ainda bem, muitos parabéns. Opa, é que... Vamos agora ver quantos treinadores novamente é que voltam para o Brasil. Estamos engraçados, a gente agora está a porrer. Ganhamos, veio 3. Dos 3, um foi campeão, os outros dois foram despedidos. Campeão? Libertadores. Agora quem é que vai para lá outra vez? Epá, eu tenho uma ideia já, mas siga para mim.
Carlos, mas eu... E vou perguntar ao Carlos, que é para ele não ficar muito tempo calado, não é? Não, mas...
Estou a ouvir.
Sim, sei. Mas já há quem fale de quando é que o Abel vai voltar à Europa. Achas que se ele voltar à Europa é muito grande para vir para o campeonato português ou estás a ver outra equipa europeia?
Depende muito da forma como vem, não é? Agora, se vier, sai pela porta grande do Brasil. Apesar de ter perdido a meia-final para o Campeonato do Mundo. Podem vir noutra fase. Se vier, portanto, agora, não acredito que volte a Portugal. Sinceramente, acho que se for, vai para fora. Ou outro país. Se vier depois, numa fase não tão positiva, aí nunca se sabe. Se pode vir para um grande. Vai ver também se houver saídas ou não do Porto. Sobretudo Porto e Benfica, não é?
Porquê?
Porque aparentemente o Ruben Amorim está bem onde está.
Ah, ok.
Só para eu não sei, o Sporting não sei se pôs uma cláusula de 2 milhões de euros.
É 20. Assim, é 20.
É 20. Ah, pois, que é para podermos recuperar dinheiro.
Para poder pagar a compra.
Para pagar para o Paulinho. Carlos, já está a fazer contas, vão receber 20 milhões do treinador que não pagaram para pagar o Paulinho, mas pagaram o treinador que tem 20 milhões, não pagam, mas adiante.
Não. Viram com o tabuleiro, tem aqui, isso é fazer folhas de Excel.
Pronto, ok. E lá as fórmulas não enganam.
Eu espero que não, pá. Então o gajo fica sempre a dever.
Não.
Já estamos a falar de. Já estamos a falar assim do futebol nacional, vamos começar com os treinadores de bancada. O que é que quer começar?
Pai, tu és o último lugar no campeonato, portanto sou o último a falar.
És o último a falar? Pronto. Então eu começo para chatear o Carlos. Pá. Opa, ó Carlos, o que é que vamos falar do Porto então? O que é que está a falhar? Mas o Porto tem tido assim uns resultados um pouco decepcionantes, os últimos jogos. O que é que achas que. Principalmente o jogo com o Belenense e o jogo agora com o Braga, não sei, se há coisas em comum que aconteceram em ambos os jogos ou então se foram dois jogos muito particulares e que o Porto perdeu ou não, empatou por razões distintas.
Sim, são dois jogos, não diria completamente diferentes, mas tendo em conta o adversário e o que aconteceu no jogo, são dois jogos bem diferentes. Contra o Belenense, o Porto simplesmente não teve capacidade para vencer o faltou ali criatividade naquela equipa, faltou um gênio, porque o Valencia é uma equipa que se fecha muito bem, até se formos a ver, acho que é das melhores defesas do campeonato. Tinha essa ideia. Eles têm apenas 15 golos sofridos, também marcam muito pouco, 9 golos. Uma equipa
que tem 18 menos golos sofridos que o Porto.
Pois, é verdade. É verdade. É uma equipa que marca muito pouco, mas também sofre muito pouco. E fecharam-se muito bem e o Porto simplesmente não conseguiu marcar gol em 90 minutos com o 0-0. Contra o Braga foi um jogo completamente diferente. O Porto põe-se em vantagem a ganhar por 2-0, e quando parecia que estava tudo controlado, de facto o Porto tinha o jogo minimamente controlado, sofre uma expulsão, o Corona é expulso, e mesmo assim ainda se tiveram a aguentar, mas depois nos últimos minutos a equipa fechou-se lá atrás e não... isto já não é uma coisa, já não vem neste jogo. O Porto simplesmente não consegue controlar os jogos. Tudo bem que controlar o jogo com menos um jogador é sempre diferente, é verdade. Mas a equipa não consegue fechar bem os espaços, não, simplesmente despacha a bola para a frente, não consegue sair a jogar. E olha, e acabou por levar dois golos mesmo no fim. E vai-se formar.
O que aconteceu agora, desculpa, mas o que aconteceu agora no jogo com o Braga foi um pouco o que aconteceu contra o Sporting na Taça da Liga, que o Porto apanha sem vantagem, sim, e parece que relaxa muito.
É, a equipa não, já não é de agora, não é deste ano, nem do ano passado. A equipa tem grandes dificuldades em controlar o jogo. E acho que há também, não é desculpa, mas acho que a falta do o Otávio faz muita falta nestes jogos. É um jogador com a capacidade de pressão que tem, faz muita falta ali à equipe. E a certo momento do jogo, fiquei com a ideia que a equipa precisava ali do mais um médio. Mas pronto, também...
Um trabalhador ou um criativo?
Um gruites. E mais um médio de combate. Penso que fazia falta. Mas pronto, olha... lá se for mais 2 pontos, como disse, e vamos lá ver o que o Sporting faz hoje. Pode, o Porto pode ficar já 8 pontos.
Sporting vencendo hoje fica com 8.
8 pontos de vantagem.
Já fica... Pronto, eu continuo a... continuo cauteloso, pode acontecer tudo, não é? Nos últimos anos tem acontecido sempre reviravoltas, mas na mesma 8 pontos é um pouco de margem de manobra. A minha outra pergunta era, tendo em conta o Sérgio Conceição tem tido sempre no Porto altos e baixos, mas
sim, mesmo ninguém... Quando ganhou, muitos queriam vê-lo fora do Porto, sim.
Exato, mesmo ganhando, há muitos críticos e depois a crítica baixa quando ele acaba por ganhar, mas depois alguns jogos negativos continuam a ser alvo de bastantes críticas. Tu achas que caso o Porto não consiga nenhum título este ano, vai ser o fim da linha para o Sérgio Conceição?
Eu acho que aí vai depender mais da vontade do Sérgio Conceição. Parece-me a mim que ele tem a direção com ele. Portanto, acho que vai depender se ele quiser continuar, acho que continua. Se não quiser continuar, olha, vai embora. Acho que é um bocado por aí.
Eduardo, tens algumas perguntas para o Porto? Olha,
eu já percebi que o Carlos já está a preparar a sucessão do Sérgio Conceição. Ele já mandou,
já mandou
um recado para o Abel. Abel, se não encontrares nada em lado nenhum, pá, já daqui recebo-te. Ele disse isso por outras palavras. Foi isso que ele acabou de dizer. Não, fora brincadeiras. Eu vou fazer aqui um pouco de piada, porque para mim não é um pouco de piada. Esta questão do... perder, eu acho que não é nada de mal. Acho, por exemplo, o empate com o Braga, estar a ganhar por 12 e empatar o jogo, tudo bem, poderá não ser o mais simpático, mas opa, o Braga é claramente uma equipa de topo em Portugal. E se a gente olhar para as equipas do... pá, que o Braga tem tido ultimamente, tem faltado sempre aquilo mais contra os grandes. Pronto, pá, não acho nada especial. Acho que a questão da expulsão claramente galvaniza o Braga e acaba por retrair um pouco mais o Porto, e o Porto acaba por não controlar o jogo. Disseste e muito bem concordo contigo. A questão de controlar o jogo nem sempre é fácil. Mas com mais um, com a ganhar por 2, acho que tinha a obrigação de fazer um pouco mais. A questão aqui que eu acho piada é... opa, e isto e falo com o Porto agora, como vai calhar, como calhar ao Benfica no outro caso, e certamente o Sporting não, porque o Sporting, coitado, os gajos são a equipa perfeita. Mas vamos lá, mas daqui a pouco já falo do Sporting. daqui a pouco já falo do Sporting. Não, a questão da arbitragem. O Porto tem fama de... pá, vários vídeos, a gente pode ir ao Google e procurar alguns vídeos do Paulinho Santos, do Fernando Couto, do...
sim, do Costa.
Bruno Alves. A gente pode ir buscar. E depois, ai, 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 tocaram no corpo. Ai, 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 ai. E como é que é? Opa, eu acho que isto é mau. Honestamente, acho que isto é mau.
Isto é
a condicionar a... Era isso, eu ia fazer um pouco, eu ia continuar com a piada, mas ia chegar aí, que é, o Benfica e Porto Sporting tem razão de queixo bola. Pá, entre o dever e o haver tem muito mais vantagem do que os outros clubes todos. Portanto, acabou-se para aí, pronto, vamos agora falar na questão séria. Isto é uma palhaçada que estão a fazer. Sérgio Conceição agora, Jorge Jesus... Ruben Amorim não, com o Ruben Amorim perfeito. A questão é, não faz lógica nenhuma. Se eles estão a defender, eu sei que defender o futebol, não podem entrar, perderam a culpa do árbitro, ganharam, pá, nós, os jogadores revoltaram-se do balneário. Eu acho que isto é vergonhoso. E uma pergunta que eu te faço é mesmo essa, Carlos, é um pouco disso, tu não tens culpa nenhuma, e sei que concordas com isso, mas, que imagem que se está para o futebol português Deixa a situação da arbitragem.
Sim, olha, sobre isso posso dizer que estou farto, fartinho mesmo daqueles comentários de... São comentários de ódio, de pressionar a arbitragem. Já não posso ouvir aquele tipo de comentários. No último jogo já foi, nem foi o Sérgio Conceição, foi o adjunto, não é? Estava por ser uma pessoa assim um bocadinho mais séria, não parece que não destira tanto ódio como o Sérgio Conceição, mas o discurso acaba por ser um bocado o mesmo. E acho que tem de haver, de uma vez por todas, uma forma de punir estes comentários. Porque enquanto estas pessoas continuarem a dizer tudo o que querem, tudo o que podem, e enquanto não forem severamente punidas, isto vai continuar da mesma. Isto depois são comentários que os próprios adeptos ouvem, gera-se revolta e continuamos sempre no mesmo. É sempre a mesma história. E acho que os treinadores têm de ser os principais responsáveis por mudar um bocado esta forma de ver o futebol.
E para ti é um pouco, pá, tem que punir severamente quem faz esta merda, quem tenta condicionar.
Exatamente, é isso mesmo.
E quando vejo o Porto a jogar, quando está o Otávio a jogar, a mim irrita-me. Ele, de 5 em 5 minutos, está a gritar com o árbitro. Pá, irrita-me, pá.
Eu
agora gosto de ver mais o Porto só porque o Otávio não está. Pronto, o Porto também não ganha tanto. O Otávio não está. Mas.
Acho que uma moral, caraca.
Não, o Otávio, eu gosto. É um jogador que está em forma este ano. Mas, pá, cada toquezinho e depois ele simula muitas faltas, está sempre a reclamar. Pá, irrita-me, mas pronto. É por isso é que eu acho o Porto tem. Agora quer dizer, agora ele já está. Ou renova ou vai-se embora, não é?
Sim, sim.
É. Portanto, pá, por mim é um gajo que não faz falta no campeonato. Jogadores desses, dão base e tempo. Por cima, gajos dizem que estão a jogar bem. Pronto. Há tantos jogadores que fazem isso. Parece que é cultura aqui em Portugal também. Os jogadores, sim. Qualquer coisa, reclamar com os árbitros, rodear os árbitros.
É esse tipo de pressão. Acho que tem daquela nuvem por todas.
Apesar de que os árbitros também às vezes, diga-se, também às vezes que, mesmo com o VAR, tomam decisões que não se percebe. Ou tem, quando se tem esses comentários, a resposta a esses comentários do treinador do Porto, e isso foi alguém da Conselho de Disciplina a dizer qualquer coisa do género. Que o Porto não tem que andar a reclamar, ou que também deram uma resposta assim um pouco. Uma resposta que também não é ao nível deles, por assim dizer.
Uhum.
Portanto, está começando aquelas picardias no lado. Se calhar não acontece nada, mas as pessoas ouvem isto, estás a perceber? É um pouco.
Claro.
Mas pronto.
E agora, Carlos, e que tal o pontinho ganho em Braga? Soube bem, não foi?
Não, soube muito mal.
Não ajuda.
Não, foi um ponto de ganho, foram dois perdidos.
Achas que foi? Tu achas que foi? Porque aquele fora de jogo em que o gajo está a 20 metros em jogo, está mal, não é? Está reles.
Se fora de jogo tem muito que se lhe diga.
Isto aconteceu.
Isto é real. As pessoas não estão.
Eu vou dizer só, apesar deste fora de jogo, a bola não vai para aquele jogador. Depois não sei se viram a continuidade. Não interessa, o fora de jogo é muito mal visto.
A bola pode ir para qualquer... Mas a bola pode ir para qualquer um deles, os três. Os três não conseguem ver a imagem, mas é a imagem fora de jogo. Vocês podem procurar. Fora de jogo.
E não há VAR para intervir?
Não, o VAR interveio, mas de fora de jogo. Não, desculpa, não.
Auxiliar de logo fora de jogo.
O auxiliar de logo fora de jogo. Mas o auxiliar está na linha dos defesas.
Exatamente.
O que é vergonha.
É.
Não consigo perceber. Não consigo. Óbvio que o Porto não tem culpa nenhuma nisto. Óbvio que o Porto não tem culpa nenhuma nisto, entre aspas, porque a questão da pressão.
Não tá, exatamente.
A questão da pressão do condicionamento acaba por nos levar a isto. Estamos imagem, isto é ridículo.
É incrível.
Qualquer um dos jogadores. Os gajos teriam um jogo e certamente teriam uma jogada. E não estou a dizer que seria golo, não é isso. Não. Estava agora a dizer a questão do ponto, mais para meter com o Carlos. Mas a questão é que isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque é tão simples quanto isso. O Braga está a lutar pelo título, uhum. E isto é outro jogo do campeonato em que define quem desce ou quem sobe, quem vai à Liga dos Campeões, quem vai a uma Comissão Europeia. define o resultado final de uma época, apá, mata-se um clube por causa de uma situação destas. Apá, não pode ser. Isto não pode ser. O erro tem que haver, o erro existe, o erro claramente existe. A questão é que, em caso de dúvida, e vamos até ver só pelos próprios jogadores, em caso de dúvida, ali, tens que não sei quem ataca, depois o VAR lá ao frio vai dizer, olha, fui gol ou não fui gol. Estás a perceber? Agora não vai levantar a bandeirola a dar. Apá, isto é, apá, é muito mal.
Isto é uma daquelas falhas de concentração, uma coisa que não pode acontecer.
Não, apá, e acho que a questão é mesmo isso. É. Só que isto vem em tronco completamente do que estavas a dizer. A questão da pressão que se faz.
Sim, sim, sim.
A questão de não, vocês estão de ver penaltis, de ver como ontem os Jesus fez no jogo do Benfica. Ah, apá, é os árbitros têm que expulsar, têm que isto aqui. Apá, essa pressão condiciona claramente os jogadores. Apá, a equipa
da árbitros. Sim, sim.
Pronto, era só isso, era só para. Não tenho mais nada a dizer do teu grandioso clube. A gente vai lutar pelo segundo e terceiro lugar. Não te preocupes.
Estamos falando do Benfica então agora. Hã?
Mas depois falar do Benfica, não, Benfica. Força.
Mas, opa, Eduardo, primeira pergunta é óbvio. Estás satisfeito com o mercado? Tendo em conta as coisas que tu esperavas. Que o Benfica fosse, tendo em conta os jogadores que tu estavas à espera que o Benfica fosse, ou o tipo de jogador que tu esperavas que fosse para o Benfica, o mercado acabou, achas que veio colmatar os problemas que tinha no plantel ou achas que é uma falsa questão?
Não. Opa, não. É assim, nós há dois ou três podcasts atrás falamos num possível mercado. Terá de ser em dezembro. Possivelmente. Nós falamos na questão de um 6 para equilibrar um pouco mais a equipa do Benfica, em que no último podcast eu disse mesmo, pá, a questão, será que ele já encontrou o 6? Será que foi o Weigl? Será que está a apostar já? Opa, para ele sim, para ele não ter forçado a barra para aí, para o Jesus sim, claramente o Weigl que ele vai apostar, portanto, não é por aí. Agora, no defesa central, acho que é o último jogador que o Benfica precisava. Na prática era isso. A questão é que nesta altura, nesta fase do campeonato, em que nem sequer se sabe, sai Valinho dos campeões para o ano, o próprio Vieira está com medo. Na prática é isto, porque se estás a lutar pelo título, lutar pelo título estão todos a lutar ainda. Então para o Paulo Ferreira que deve sonhar. A questão é que não tens. Epá, as coisas estão tão complicadas. As contas estão tão complicadas. Porque o Benfica é especialista a fazer contas de sumir. Portanto, opa, na prática não dá para fazer muito mais. O mercado, estou satisfeito com o mercado? Não estou satisfeito com o mercado. Qual a lógica de puxar uma defesa central? Não há necessidade nenhuma. O jogador, fomos para uma defesa central pois, para chegar cá, quase uma semana depois do fecho do mercado de transferências. Pá, é assim tão importante o gajo? É assim tão importante? Preciso o gajo vir agora? Ah, pá, se fosse isso, o gajo que viesse já logo no início de janeiro. Acho que teria feito falta alguma coisa, ou seria assim, pá, não percebe. Não faz lógica andar a apostar no Tobido, pá, em que já sabe que o gajo vai embora. Ah, pá, era mais fácil ter inscrito logo o Conte e tentar colocar o gajo a jogar. Pá, era mais 30 minutos que o gajo tinha de rodagem. Estás a perceber? É esta merda de navegação à vista que foda-se. Pá, deixa-me completamente na merda com o Benfica, pá. E também que me dá para caraças. Não vou falar mais. Fazer esta pergunta do mercado. Não estou satisfeito. Pá, vamos ver agora no final da época como é que vai ser as mudanças do mercado.
É, então, esta época, tendo em conta as circunstâncias, o que é que achas que devem ser os objetivos realistas do Benfica? Ou ainda devem lutar para o campeonato?
Foda-se, é isto, caralho. Circunstâncias, isto sacana de merda. Formas como se os europeias, logo na primeira, antes sequer de começarem, vamos devido às circunstâncias. Sim, estamos a 9 pontos no primeiro lugar, não é? 9 pontos? 10 pontos? 11 pontos? Bem, uma coisa, não é?
Depender do jogo de hoje.
O Sporting ganhar fica 9? Não é? Não sei.
Se ganhar, ficamos a 11.
Não, mas pronto, de outra forma, achas que o Benfica, mesmo assim, de dezembro para cá, está a melhorar? Os resultados, se calhar, Não refletem tanto, porque o Benfica também teve jogos difíceis, mas acho que o Benfica está a melhorar mesmo assim.
Acabou de ser um jogo bastante difícil, com o Nacional foi difícil, com o Vitória em Guimarães em casa, super difícil, foi jogos dificílimos. Só esses 4 pontos que a gente perdeu aí, certamente daria para não estar a arredar do título. Apá, é assim, eu não vou, estou aqui a fazer piadinha com o Sporting, mas não, opa, para mim é tão simples quanto isso, o campeonato já leu. Porque a questão aqui é muito simples. Nos últimos anos assistimos tanto o Benfica a recuperar como o Benfica a esbanjar um título e dar o título para o Porto e vice-versa. A questão é que já são muitos pontos e a entrada de hoje poderá se ficar a 11 pontos do Sporting. Tudo bem, tem jogo na segunda mão, o Sporting vai jogar com o Porto, o Sporting vai jogar com o Braga, mas o Benfica também vai jogar com o Porto, vai jogar com o Braga, vai jogar com o Sporting. E o Benfica não vai ganhar todos os jogos, não está a jogar nada para ganhar todos os jogos. E é tão simples quanto isso. Essa história, vamos ganhar agora ganhamos o primeiro jogo da segunda volta. E se fosse agora, pá, agora vai ser. Agora não vai ser. Porque teria que, a forma de jogar o Benfica teria que mudar drasticamente para que assustasse as outras equipas, para que assustasse o Sporting, para que assustasse o próprio Porto e o Braga, que estão ali mais à mão de semear, tem que ficar naquela, bem, os gajos jogando bem ou jogando mal, se continuarem a ganhar, a gente não podemos facilitar, porque os gajos colam-se a nós, e depois já, pá, já fica um pouco mais complicado. Epá, a questão é essa, a questão é que o Benfica não está a jogar nada, não está a jogar nada. A questão do Covid não é de... Pá, não é de menos, claro que não. Claro que não, em off nós já falamos de situações de Covid e sabemos que fisicamente muitas pessoas têm muita dificuldade para recuperar de tamanhos diferentes. E poderá estar a acontecer isso há vários jogos do Benfica. Na prática é verdade, ninguém teve tanto jogador, o que o Jesus disse ontem, que para mim era muito difícil para ele, mas que para mim alguma coisa tem também é verdade. Nenhum clube teve tantos casos disso. Podemos até pegar na questão do Sporting, Liga Europa, o Sporting quando fica fora das competições europeias, também foi num caso, numa altura que tinha tido vários jogadores no plantel com Covid, certo ou errado, Paulo?
Sim, foi mesmo. Sim, logo no início da época.
Logo no início, e alguns jogadores, basicamente também, jogadores que ainda não estavam adaptados ao plantel, o João Mário disse que estava no plantel ainda. Sim, mas esse jogo, até mesmo sem esses jogadores, o Sporting podia ter passado. Para mim, nesse jogo, o Sporting ficou completamente roubado. Mas isso é outra história.
Mas a questão do Covid acaba por ter
também influência. Também tem influência, sim, sim, sim.
Sim, eu não
o Benfica também, acho que foi. Então o Benfica não teve jogadores que... Só o facto de só ter havido a qualificação a uma mão, acho que já é uma influência muito grande. É só, já é, ainda precisa mais jogar fora.
Ok, mas neste capítulo tu falar o futebol, o jogo, a bola rolar. Eu acho que não justifica tudo. A questão do Benfica não justifica tudo essa situação do Covid. Mas acaba por atenuar um pouco mais, estás a perceber?
Eu penso que o Benfica, na minha opinião, está muita coisa a correr mal ao mesmo tempo. Se calhar pequeninas coisas, mas tu vais ver. Tu vais ver, pronto, são coisas que pesam um pedacinho só, mas todas juntas é um peso grande.
Há três resultados aqui que eu acho que, na minha opinião, que acaba por condicionar bastante o Benfica. Santa Clara, Nacional e Guimarães. Não, uhum. São 6 pontos que faz com que numa fase má estejam colados no mesmo, estão 5, 6 pontos no primeiro lugar. Pá, 5, 6 pontos no primeiro lugar, ainda com confronto direto, ainda poderá acontecer as coisas ficarem mais equilibradas. Agora, 11 pontos é muito ponto. Já é muito ponto. E o próprio Sporting também... O quê?
O Sporting ainda tem que jogar para ficar a 11 pontos. Também o Sporting...
Com o Gil Vicente, a partir de ganhar ao jogo, ou será normal ganhar o jogo. Se bem que o Gil Vicente vem...
O Gil Vicente está na moto de cima agora, ou estão a começar a jogar bem outra vez?
Em 5 jogos tem 4 derrotas uma Fiora, estão na moto de cima. Estão quase tão bom como o meu marido, só que é difícil com o ganho um e perdi 4, os gajos perderam 4 para ganhar um. Opá, mas esta merda é lixada. Esta merda é. Epá, o que é que eu vou dizer?
Vais deixar o Carlos fazer as perguntas dele.
Olha, uma pergunta já que eu acho de responder, que no fundo era, achavas que os casos de Covid eram os principais responsáveis pelos últimos resultados?
Eu acho que os principais. não acho que sejam os principais. Porque, por exemplo, não me recordo agora que jogo será o jogo com o Guimarães, salvo erro, em que há ali duas, três oportunidades para matar o jogo. E não marcam e depois acabam por não conseguir fazer mais, nada mais. Com o Santa Clara, a mesma coisa. Falta ali algo mais lá à frente para ganhar o jogo. Agora, claramente que. Pá, se o jogador aguentava 90, se agora só aguenta 70 ou 65, mesmo em esforço, pá, claramente isso acaba por se condicionar. Mas não estou a dizer que é a principal razão, mas sim. Não digo que não possa ter alguma coisa a ver.
Claro, claro. A outra pergunta era, no fundo, se tu consegues perceber esta dupla Darwin e Seferovic, faz sentido, não faz sentido, eles encaixam, não encaixam, o que é que tens a dizer sobre isto?
Foda-se.
Eu achei muito curioso, não, acho que até na altura não percebia como é que os dois jogadores...
Posso só dizer uma coisa? Desculpa, Eduardo, desculpa. Eu penso que a razão para essas experiências no ataque do Benfica é porque o Jorge Jesus está disposto neste momento a experimentar tudo para tentar ver os resultados.
Tu vais fazer malabarismo, vais trocar um pneu em andamento, não vais fazer essa merda, caralho.
Sim, e compreendo o teu ponto de vista, mas eu tenho de pôr-me na cabeça do Jorge Jesus e tentar, tenho de fazer aqui alguma coisa, tenho de experimentar alguma coisa.
Certo, concordo inteiramente, e acho que sim, concordo inteiramente. A questão é que, acho que são dois tipos de jogadores que não encaixam um no outro, não encaixam.
Concordo, sim.
Acho que são gajos que não encaixam, claramente, não são gajos, não me parece que sejam jogadores que encaixam. A questão é que quando ganharam, e quando ganham está tudo certo, estás a perceber? Mas claro, se for a ver as duplas de avançados do Benfica, não são nem de perto nem de longe, e não estou a falar na qualidade, mas os tipos de jogo não são nem de perto nem de longe. Lima, Cardoso, o próprio Félix com o Jonas, o Cardoso com o Saviola, não é claro, não são os jogadores do mesmo género, do mesmo estilo. Não me parece. Acho que o Benfica teria a ganhar mais com o Waldschmidt num apoio ou um Darwin, ou mesmo um Seferovic, qualquer uma recta já lá, nem a bola dentro da área, dentro do saco. Acho que vai mais isso do que propriamente outra coisa qualquer. A questão é que, foda-se, o Valsch está Covid agora ou ainda...
Acho que é lesionado, acho que é uma lesão muscular.
Lesão muscular, pronto, ok. Então está fixe, que agora fazer. É o que é. Tem que jogar 11. Portanto, se o gajo, não, na opinião dele, é só aqueles dois, que seja aqueles dois. A questão que não está fácil, e em casa que não há pão, todos caem sem razão. Para aqui um gajo. O problema é o André Almeida, aquele gajo, o defesa direito, o Gilberto, não é gajo para jogar no Benfica. Também, mas não tem sido por aí o problema dele. O Otamendi, que até a gente fez aqui um trocadilho, está agora até já marca golos. Estás a ver? Ele até já marca golos, já está fantástico. Estás a dizer, disseste, concordo contigo. São vários probleminhas que no tudo vai dar um problemão. Pronto, na prática isso.
Ok.
No fundo, a minha opinião também. O Benfica teve muitas coisas a correr mal desde o início da época. E o problema no fundo são as expectativas demasiado grandes que se tinha no início da época. Penso eu.
Calma aí, vocês é que estavam aqui a dizer, e tal, já és campeão, o Porto já está fora do título, foda-se.
Graças a Deus, que acho que é uma memória do diabo.
Vocês dizem isso, mas não é verdade.
Eu primeiro a dizer, atenção,
claro, foda-se, não me papam essa merda. E por exemplo, o Paulo está, o balão sobe do balão do João. Calma, rapaz, calma, que essa merda, se está um furo aquela merda do balão, ninguém controla aquela merda, calma.
Então, já se pode então falar no balão, que está a subir e a subir. Podes começar, Eduardo.
Então é fácil. Então, o balão está a encher ou não?
O melão ou o balão?
Balão.
Depois eu não sei os outros sportingistas, mas eu vou falar por mim. Eu, no, da experiência que tenho de quase 33 anos de sportingismo, a Conguagem não pode dar os títulos por garantidos. Basicamente é isso. Mesmo que o Sporting hoje consiga vencer o Gil Vicente e ter os tais 8 pontos de vantagem sobre o Porto, isso acho que não quer dizer nada. E depois, este ano, eu se calhar deveria, vendo a consistência, principalmente psicológica da equipa, a consistência, a maturidade que muitos deles têm de alguns jogadores e a forma como eles têm se apresentado em campo, dá a crer que não é assim muito fácil o Sporting assim começar a perder bastantes jogos. Mas, de qualquer forma, opá, um gajo não pode dar nada como garantido. Pode acontecer mil e uma coisas. Mas estou satisfeito com, de acordo com, exatamente o contrário com o Benfica. Expectativas baixas e o Sporting está claramente a superar essas baixas expectativas que tinha no início da época. Carlos, queres ver? Queres começar com as tuas perguntas?
Não sei, o Eduardo fez uma pergunta, não sei se ele tinha mais para fazer.
Sim, mas eu pedi 3 minutos.
Ah, ok. Então, olha. Perguntas, tinha aqui uma pergunta que é relativamente ao Paulinho. Se ficaste surpreendido com a compra e o que é que ele pode acrescentar a esta equipa, o Sporting?
Eu fiquei bastante surpreendido. Porque eu não estava à espera, para já, o primeiro ponto é, não estava à espera que o Braga voltasse assim tão rápido, depois do que aconteceu com o Ruben Amorim, voltasse tão rápido a fazer um negócio com o Sporting. A segunda razão é, eu fiquei surpreendido do Sporting ter capacidade financeira e, por exemplo, o Sporar e o Borja quererem ir para o Braga, sair do clube que está em primeiro lugar e ir para o Braga. O Borja a definitivo e o Sporar como sendo pronto. E não sei que argumentos é que eles utilizaram para convencer o Sporar, por exemplo, que tinha sido um jogador a ser usado regularmente. Se calhar disseram, tu vais para o Braga e vais ser sempre titular ou uma coisa assim. Epá, eu não sei. Ele, pelos vistos, foi para lá e foi tudo contente para lá. Como o Borja também, e já estão a jogar e tudo. E pronto.
Quanto à importância, por um lado até se percebe, não é? Vai ter muito mais minutos para jogar.
Sim, mas era aquela medalhinha no fim da época, pronto.
Claro, sem dúvida.
Penso que no Braga está um pouco mais longe de obtê-la, mas se calhar, pronto, se calhar também há alguns benefícios. Pronto, posso parar, não há, o contrato fica igual, o Sporting vai pagar o contrato, mas se calhar o Borja teve um aumento no salário ou algum prémio de assinatura, alguma coisa interessante para ele. Quanto à importância do Paulinho para o Sporting, eu penso no jogo com o Marítimo, ficou logo patente a capacidade que ele tem, logo no primeiro jogo, a capacidade que ele tem para ligar o ataque do Sporting.
Okay.
Por isso, há tal coisa. Pronto. Mas ainda está-se para ver o que é que vai acontecer para o resto da época. É preciso ter em conta também o Paulinho, não quer dizer que pode acontecer qualquer coisa, pode se magoar, pode ser castigado, e aí quero ver as alternativas, porque o Sporting continua a ter o mesmo problema se não tivesse o Tiago Tomás ou o Sporar anteriormente. Agora, se não tiver o Paulinho ou o Tiago Tomás, só tem, pronto, se não tiver um dos dois, só tem uma opção, se não tiver os dois, pronto, não tem nenhuma opção, a não ser que o Luís Filipe recupere da lesão e que volte a jogar, mas pronto, isso é outra coisa. Não está a ver a acontecer. Mas, eu perspectivo que o Paulinho vai ser muito útil. Não quer dizer que ele marque 20 golos, mas eu ponho a equipa, penso que eu ponho a equipa a jogar mais.
Ok. Sim, até se formos a ver no... Tenho a ideia que no Braga, esta época, por exemplo, marcou muito poucos golos, não é? Mas também, é mais pouco ele oferece à equipa.
Sim, mas ele nos últimos jogos, ele não foi utilizado... Agora no mês de dezembro e janeiro, não foi tão utilizado como no início da época. Até porque eu penso que já estava assim em conversações ainda dele para o Sporting e se calhar havia ali algum conflito ou o Carlos Carvalho começou a pensar
não, para não se lesionar, não é? Queria ver esse cuidado.
Epá, isso já não sei, mas pronto, se calhar também isso, mas se calhar o Carlos Carvalho começou a pensar bem, isto gajo quer sair, eu vou mais a pôr os outros a jogar que eu vou precisar deles mais para a frente. Ele tem outros avançados. Pois é, foi uma movimentação de mercado assim, à última da hora, mesmo tipo do Sporting, mas ao menos não foi o Rezé que veio para. Não foi o Rezé, nem o Bolasie que eles foram buscar, foi alguém útil. E pronto, e liberaram-se de um sedentário e foram buscar e puderam o Sporar. Sporar, acho que não está mal entregue. A tua próxima pergunta qual era?
Portanto, eu tinha aqui no fundo uma pergunta que é: o Sporting vá até há 3, 4 jogos atrás, estava mais ou menos ali juntos com o Porto, o Benfica também, antes de estar ao mal. Portanto, no fundo, o Sporting estava a jogar com aquela. Tanto nivelado, portanto, estavam com os mesmos pontos e estavam a jogar. E agora tem esta vantagem. Achas que o Sporting vai conseguir gerir bem esta situação, o facto de estar mais. Pronto, tem aquela vantagem, aquela almofada. Achas que vão conseguir gerir melhor essa situação? Ou será que não vão gerir e vão acabar por perder pontos importantes? O facto de terem uma vantagem e mentalmente estarem mais descansados?
Eu espero que haja. Cássio? Ah, mano. Fónix, Paulo. O Sporting tenha algum desses jogos ou algum desses momentos em que o facto de estar em vantagem, se calhar ter mais pressão ou menos pressão ou alguma coisa que afete o funcionamento normal da equipa,
uhum.
Que o Sporting, se os resultados sofrerem por causa disso, que seja um ou dois jogos, que o Sporting ainda consiga a tempo recuperar dessas falhas. Por isso é que é tão vantajoso a possibilidade de poder ficar com 8 pontos de vantagem. Que é para ter folga para esses problemas.
Ok.
O Sporting tem folga e é preciso ver. O Sporting continua a ser uma equipa em crescimento. E, opá, não. É preciso esperar para ver. Pode acontecer. Foi como eu disse, eu não estou à espera. O que eu tenho visto esta equipa é que eles, sob o ponto de vista psicológico, parecem ser mais fortes do que nos anos anteriores. Até porque quando tem aqueles jogos em que está tudo empatado, como com o Benfica, e depois no fim marcam um gol, ou contra o Porto, virar o jogo, contra o Giovanni, virar o jogo. Epá, isso é uma coisa que nos últimos anos, se for preciso ao Sporting, acontecia ao contrário.
Uhum. Aquela famosa estrelinha de campeão.
Sim, é o que andou a dizer agora, estrelinha de campeão. Mas eu acredito.
Eu não.
Aqui há dias estava a falar com um tigma e ele estava-me a dizer: ah, o Sporting está com sorte, não sei o que é. Que é aquela estrelinha, a coisa da estrelinha. Opa, eu acho que atrás dessa sorte também há muito trabalho. Diz, Eduardo.
Ele já é descampeão, ele só diz a estrelinha. Ele já está a tentar. Mudar as amarras. Podes dizer estrelinha de campeão. Podes dizer.
Pode ser estrelinha de campeão, então pode ser estrelinha de segundo lugar, também é suficiente para nós, tendo em conta as expectativas que se tem no início da época. Estrelinha de segundo lugar e / caso possível, campeão, também é aceitável. Eu não sou muito exigente, até pelo plantel e isso. Bem que, vendo agora esta transferência do Paulinho, eles querem estar a dar tanto dinheiro, quer dizer que querem ser campeões.
Vão pagar!
Estar a dar. Isto é, podem ser euros ou podem ser euros ficcionais. Não se sabe bem o que é que. Sim, mas no fundo, só para arrebatar a pergunta, a resposta, se eles mantiverem esta estabilidade mental que têm tido e se não tiverem grandes problemas, eu penso que o Sporting tem boas condições de ser campeão, para se tornar campeão depois de quantos anos? 18
anos? 2001, penso eu, não é?
2001, 2002, com o Jardel. E pronto, eu ficaria muito contente e conheço muita gente de outros clubes que estão a dizer: ah, deixem lá o Sporting ser campeão mais uma vez para não ficarem demasiados anos, mas pronto.
Olha, eu não vou para aí, não faço essa. Ah, deixa lá e tal, deixa lá o caralho, porra.
Eduardo, tu tinhas mais uma pergunta.
Mas eu estou aqui na brincadeira, mas pá, claramente o Sporting é a equipa mais, bem mais dos campeonatos. Não tenho problemas de ir, bem pelo contrário. Questão só aqui duas, três coisas que para mim faz-me. Pá, o que a gente pode colocar em questão é: mexer no grupo de trabalho quando está fechado e a funcionar tão bem, há necessidade disso? O Paulinho, há necessidade de um Paulinho em determinado explorar quando os Luís têm a mesma quantidade, os mesmos golos? E até salvo explorar, acho que tem muitos jogos até com o Paulinho. Será que compensa? não é, é a questão do jogador, claramente para o, para o próprio Ruben Amorim. A questão aqui que eu coloco é: vocês ganharam o Benfica, não foi? No campo e na secretaria, vão ganhar?
Sim.
Também, vão ganhar na secretaria, não é?
Não, mas há algum... Estão a pedir para alterar o resultado do jogo? Ou...
Claro. Então, vão anular o jogo, vão tirar a vitória do Sporting e vão dar a vitória ao Benfica. Ah, isso é absurdo.
E quais são os argumentos para isso?
Da utilização do Palhinha.
Não, agora foi fora. Eu achava.
Ah, sim, ah, isso foi uma coisa que eu próprio não compreendo. Ah, pá. É como aquela. Como para a taça da Liga, havia aqueles jogadores que estavam contaminados, mas depois eram falsos positivos. Ah, pá. Eu, por um lado, ele também estava a dizer: ah, então ele já não vai jogar, mas depois ele entrou a seguir na segunda parte. É tal coisa. São coisas que eu. Epá, é complicado. Eu pessoalmente, eu acho que aquele amarelo foi mal dado, mas agora posso criar, se for para abrir esse precedente sobre esses amarelos que dão suspensão, de estar a ser todos avaliados para tirar o amarelo para o jogador poder jogar, é um pedaço complicado. Isso aí, a comissão de disciplina vai ter aí muito trabalho daqui para a frente. Epá, é complicado. Foi uma decisão um pouco. Sob o ponto de vista disciplinar no jogo, e ainda vejo ali razão para falta, sequer para amarelo, é um pedaço exagerado. Agora, se isso é razão para depois na secretaria estarem a alterar a despenalização, e mesmo assim tão em cima do jogo, é um pouco complicado. Epá, mas são daquelas coisas que têm acontecido esta época. Que o Sporting já é a segunda vez que acontece uma coisa desse género. Mas pronto, é um pedaço duvidoso, não digo que não.
Mas... Acho que não é piada, mas pá, acho lá que isso aconteça porque... Acho que...
Mas o Benfica meteu caixa ou...?
Não.
Não, ok.
Não.
Mas, pá, mas se calhar se fosse outro clube metia, não sei, mas é a tal coisa.
Oxalá, honestamente, que o Benfica seja campeão, mas nunca seja por isto, pá, porque isto foi, para mim, ganhar a secretaria não adianta. Mas a questão, isso era uma piada. A questão é, mexer no grupo de trabalho, quando não a funcionar tão bem, não acho que poderá ser uma daquela coisa, pá, a equipa que ganha não se mexe, deixa estar, não vamos mexer, deixa-o separar, o outro jovem, o Borja, cá, já está tudo aqui, vamos continuar como está, no final logo se vê.
Sabes que a percepção que eu tenho e a forma como o Sporting entra no Braga, logo motivado para jogar, e a forma como o Ruben Amorim, logo a seguir ao jogo com o Benfica, logo a seguir está confirmada a contratação, logo na conferência de imprensa, põe-se a falar dessas transferências, tendo em conta aquilo antes nas conferências de imprensa durante a semana, estava sempre a dizer ainda falta transferências, ainda sei o quê, dá a entender que tanto o Sporar estava já encaminhado para sair e que só estava a jogar no Sporting porque não havia outro para jogar, como o Ruben Amorim estava ali já decidido a todos os custos trazer o Paulinho para o Sporting. Era essa ideia que tenho, portanto. No grupo de trabalho, eu penso que se o treinador quiser, se o plantel estiver ali receptivo e se ele estiver a jogar bem, até foi logo titular e jogou bem e não marcou nenhum gol, mas pronto, faz ali, está ali nas jogadas, em ambas as jogadas dos gols e contribui muito para a equipa. Epá, a perspectiva que eu tenho é que isto já era uma coisa que era desejada por todas as pessoas envolvidas, portanto. O Sporting queria estar num clube onde pudesse ser opção a titular e que o treinador acreditasse mais nele. E o Ruben Amorim queria muito o Paulinho. Agora, o resto do grupo, opa, penso que é mais fácil integrar um jogador português num grupo onde só tem portugueses, espanhóis e brasileiros, ou pessoas que falam português e espanhol, do que estar ali o Sporting que está há meio ano ou um ano em Portugal e que ainda não está completamente integrado, pô, não fala tanta língua, tem as suas vantagens como tem as suas desvantagens.
E outra coisa, e há pouco estávamos a falar da questão dos objetivos do Sporting. Claramente o Sporting corre para ganhar o título, mas fora isso tem a questão da Liga dos Campeões, e a questão da Liga dos Campeões é que já a rir e a brincar, de 4 lugares, claramente quatro lugares, com acesso à Liga dos Campeões, um deles com prémio natório ainda, que sabe o que é que vale. Não, eu tô... Oi?
Três lugares de acesso à Liga dos Campeões?
Três lugares, pois... não. Dois lugares diretos e um lugar de qualificação.
Ah, sim, então. São três do total. Tu falaste em quatro. Ah, desculpa.
Tens razão.
Desculpa, continua. Não te quero quebrar o...
Dos quatro, Benfica, Porto, Sporting e Braga, o Sporting é claramente o que está melhor para agarrar essas duas vagas mais uma. Achas que isto financeiramente para o Sporting é o ponto de viragem da questão financeira do Sporting? É que independentemente de brincar aqui da questão do treinador e da questão de se vão pagar ou não vão pagar, a questão é que aqui é que financeiramente não se tem ouvido falar nada do Sporting nos últimos meses, tendo essa situação do treinador que não tinha pago nos times, não se tem ouvido falar, o que é porreiro, o que é bom.
A perspectiva de chegar à Liga dos Campeões para a próxima época e a vantagem financeira que isso traz era o objetivo no início da época e isso o mínimo que o Sporting tem que alcançar. Mas, agora, se for para acontecer, como acontece N vezes no Sporting, tanto mais no Sporting do que no Porto e no Benfica, que é, pronto, chegamos à Liga dos Campeões e agora vamos comprar não sei quantos jogadores e não sei o quê, ou seja, no fundo... As dívidas do Sporting e os problemas financeiros que estão por trás do Sporting continuam na mesma. Agora, se o Sporting chegar lá e decidir, ok, nós vamos continuar com a mesma estratégia de contratações, apostar um pouco mais na formação e contratar só os jogadores que precisamos, em vez de estar a ir buscar qualquer coisa que os empresários ofereçam. Se esta ideia de contratações se manter, ok, tudo bem. Aí tem vantagem chegar à Liga dos Campeões. Agora, se for para estarem a chegar à Liga dos Campeões este ano, depois gastar 40 milhões em transferências, em gajos que o Sporting não fazia para nada e que depois não resultam, para depois no ano a seguir ir bater duas épocas depois, acabar outra vez em quarto ou em quinto, isso já não é do interesse do Sporting. O Sporting, a vantagem financeira é sempre boa, mas que as pessoas mantenham as boas práticas e as mentalidades, a sua própria filosofia no clube. Não é estar a alterar de acordo com...
Mas acho que esta política do Sporting, dos putos, do português, é do Ruben Amorim ou do clube?
Eu claramente acho que o Ruben Amorim tem ali alguma influência, porque o Sporting, antes do Ruben Amorim chegar lá... fez contratações disparatadas e esta época, se tu fores ver, todas as contratações do Sporting estão a ser úteis. Mesmo que não sejam, tem a maior parte a titular, mas as que estão no banco, por exemplo, o Antunes e agora, pronto, agora não consigo. O exemplo mais flagrante é mesmo o Antunes. Quando entra, pronto, não é um super de lateral esquerdo, mas... é alguém útil dentro de campo que não compromete. E o Sporting agora foi buscar o João Pereira, por isso que é com aquela ideia da garra e de ser ali mais uma voz para motivar os jogadores. E que o Sporting foi buscar mais? Aquele rapaz do Rio Ave que já estava há uns tempos sem jogar, mas pronto, isso é uma contratação que eu penso que não é tanto para esta época, é mais para a época que vem. Okay. Eu penso que vai ser mais... o Matheus...
Reis, não é?
Matheus Reis, sim. Okay. Um brasileiro. Eu penso que vai ser mais para ser um defesa central ali na posição do Fedal. A lateral esquerda também joga, mas acho que não é assim tão... É um lateral esquerdo, mas não é um lateral esquerdo muito moderno, é mais acanhado, mais defensivo. Mas o Sporting tem que... fazer contratações escolhidas a dedo de acordo com a sua filosofia e com razões, não ir buscar, como eu disse há pouco, o Rezé e o Bolazi e o Refren e o Barkovic só porque apetece, estás a perceber? É a base importante, além do dinheiro, é manter a mesma postura e as mesmas ideias.
Ok, pronto, estou a ver que estás feliz.
Estou feliz, estou contente.
Eu percebo, porque eu tenho a dizer uma coisa que é verdade. Eu hoje percebo que ia ser sportinguista. Apá, e é mau. É muito, muito, muito.
Foda-se, porra.
Oh, fogo. Porra, que caralho. Esta merda dói, fogo.
Não, espera. Uma coisa que quero deixar, tipo, quando um gajo, quando o Sporting, como na época passada, há duas épocas atrás, perde jogos, quando tu vês que é completa incompetência da direção, más contratações, má gestão, irrita, porque isso é a base de qualquer clube. Tem que ser o clube ser bem gerido. Quando tu vês que as coisas estão a correr mal porque há problemas que não se justificam por trás, opa, irrita como adepto. Agora, imagina, a direção faz as melhores contratações possíveis. Nós temos um bom treinador, apresentamos bom futebol.
Mas, ei, exemplo, já está um bom treinador! Ei, vou...
não, calma. Estou a falar. Não, imagina. Não me cabes agora isto. Isto tem um hipótese, não estou a falar da atualidade. Estou a dizer, o Sporting, imagina, o Sporting faz tudo direito, mas depois não é campeão porque o Benfica, o Porto ou outra equipa qualquer conseguem apresentar ainda melhor futebol e digam, pronto, olha, fizemos tudo o que era possível, temos que analisar os problemas de nível de jogadores, em que aspectos temos que melhorar. Agora, quando tu vês como acontece, como é regra geral no Sporting, tirando se calhar a altura do Bruno de Carvalho, ironicamente, quando o Sporting perde por incompetência da direção, incompetência a nível de contratações, opa, aí irrita, a mim como adepto irrita. Eu não sou aquele tipo de pessoa que olha só para os resultados, mas quando a equipa está a jogar bem e pronto, perde, o Sporting faz o jogo tudo, o melhor jogo que pode apresentar, mas pronto, manda uma bola oposta, enquanto que o Benfica manda uma bola dentro, pronto, perde-se o jogo assim, pronto, olha, temos azar, o Benfica marcou, o Sporting não marcou. Agora, quando tu vês que o Sporting entra para o jogo e tu vês o Sporting as guardas, esta equipa não tem hipótese nenhuma de discutir o resultado, portanto há o trabalho feito por trás, aí é que como adepto diz, pá, não tenho pachorra de ver isto e nem para que é que estou a ver isto, estás a perceber? E o Sporting, se mantiver a filosofia, a perspectiva que tem, é que se o Sporting mantiver esta ideia, vai ter sempre hipótese de discutir o resultado, independentemente de ganhar ou perder, desde que jogue para tentar ganhar e que apresente condições para ganhar, eu fico satisfeito com o Sporting. Yeah, pronto, isto pode parecer um pedaço perdedor, mas...
Não. É acreditar no processo, é pensar e validar que o processo é o mais importante. Só trabalhar bem, que as vitórias são a consequência. Ok, está bem, pronto.
Pronto, pá, já falamos de tudo.
Não, faltou a bola.
O Toto Bola está equilibradíssimo, pá. O Toto Bola nunca esteve tão equilibrado. Penso que nós em França o PSG está-nos a lixar completamente. Porque o PSG não está a cumprir com as expectativas que se tem do PSG. Mas pronto, de resto, estamos a ver aqui o... Eu continuo em primeiro, obviamente. Graças ao Sporting, diga-se desde já, graças ao Sporting estou em primeiro, 1.200 pontos. O Carlos está com 1.100 pontos e tu estás com 950, por isso ainda estás na luta.
Estás a falsear.
Tu estás a falsear e já te digo.
Portugal, não é?
Em Inglaterra, 0 pontos. E em França, 0 pontos. Pronto.
Inglaterra não tem 0 pontos?
Sim. Em França, o PSG, nem o PSG nem o Marseille estão em primeiro. E tu puseste o Brest para descer, mas o Brest parece que vai se manter na Ligue 1.
Ainda falta. Já vai aquele 11 pontinhos de avanço. O único estou a falar com estes gajos. Porra.
Eu quero lembrar-vos que ainda há aqui a Liga Europa, que conta 500, 250, 125 pontos para as hipóteses. A Liga dos Campeões, que são 1.000 pontos, e o Euro, que são 2.000 pontos. Portanto, uma pessoa que acerta aqui em quem vence o Euro 2020-2021 pode virar completamente esta tabela do avesso.
Estava a falar de mim. Muito obrigado, muito obrigado.
Se nós chegamos Portugal, mas pronto, o Eduardo para ser diferente.
Já estou a ver ele a passar de terceiro.
Ok, pronto, está bem.
E já está tudo falado, a seleção não temos perspectivas. Quando é que a seleção joga? Não esqueci.
Março.
É março, pronto.
Ainda voltamos a fazer um podcast antes da seleção, possivelmente.
Ah, por isso, então pronto, vamos fazer então em março uma perspectiva sobre... É ok, jogos amigáveis.
Não, acho que é para a qualificação, para...
Já para o Mundial 2022. Ok, então pronto, são jogos a valer, portanto ainda tem mais interesse ainda falarmos. Pronto, pá. Até ao próximo mês, pessoal.
Pessoal, fiquem bem, portem-se bem, cuidados em máscara, desinfetem as mãos e... Vamos lá, Benfica, força!
O segundo lugar ainda é possível.
Alexandre, caraças! Este gajo, porra! Ah, tá bem, pronto. Pessoal, fiquem bem, um grande abraço para vocês, cuidem-se.
Eduardo e Carlos, obrigado pela vossa comparência, pá, e até à próxima. Pá. Um beijo a toda a gente. Tchau, pá.